Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 19 de julho de 2019. 18 horas 42 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
No Dia Nacional do Futebol, Bate-Bola Nacional homenageia o maior jogador de todos os tempos, Pelé. Sextou, fim de semana chegando e o Brasileirão da Série A está de volta. Dois clássicos mexem com a rodada. Corinthians e Flamengo e o Grenal em Porto Alegre. Ana Marcela Cunha fatura mais um ouro no Mundial de Desportos Aquáticos. O Wellington nem é apresentado no Fluminense. Tudo isso e muito mais nesse programa Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM em rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera. Vamos lá então, 18 horas 43 minutos, fim de semana tá chegando e rodada do Brasileirão também. Chegando também, Rafael Monteiro.
O Brasileirão Série A movimenta o sábado neste final de semana. Vasco e Fluminense abrem a 11ª rodada da competição às 11 da manhã em São Januário, no Rio de Janeiro. À tarde é a vez de Bahia e Cruzeiro se enfrentarem na Fonte Nova, na Bahia. Às 7 da noite, mais 3 jogos. Internacional e Grêmio no Beira-Rio, em Porto Alegre. Ceará e Palmeiras no Castelão, em Fortaleza. CSA e Atlético Paranaense, em Curitiba, no Rei Pelé. No domingo, o Botafogo recebe o Santos no Engenhão, 11 da manhã, no Rio de Janeiro. Às 4 da tarde, 2 partidas. Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians, em São Paulo, Atlético Mineiro e Fortaleza no Independência, em Minas Gerais. Às 7 da noite, o Avaí busca sua primeira vitória no Brasileiro, na Ressacada, em Santa Catarina. São Paulo e Chapecoense fecham a rodada no Morumbi às 8 da noite de segunda-feira. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
18 horas e 44 minutos, Vasco da Gama quer fugir da área que ronda a zona de rebaixamento. Informações com Maurício Costa.
Fora da equipe desde a reta final do Campeonato Carioca, o capitão vai voltar. Leandro Castan treinou normalmente nesta semana entre os titulares e tem chances de entrar em campo pelo Vasco no clássico de sábado contra o Fluminense, às 11 da manhã em São Januário. E será que o zagueiro está pronto para o desafio? Ele responde.
Não sei se eu vou começar jogando ainda, não foi passado para mim, mas fico muito feliz de estar à disposição novamente. Quem acompanha aqui sabe que sempre tentei voltar o mais rápido possível, até por isso, às vezes, demorou todo esse tempo todo. Se eu tivesse ido um pouquinho mais calmo, talvez tinha voltado antes. Mas acho que sempre quis ajudar a equipe e não vejo a hora de poder estar ajudando meus companheiros. A equipe vive um momento bom dentro da competição. A rapaziada comprou a ideia do professor e tem dado certo. Acho que agora temos que colher os resultados, como foi antes da parada da Copa América, aquelas duas vitórias. Precisamos voltar a vencer para sair ali daquela zona da confusão ali de baixo. Estou me sentindo bem, muito feliz. Fisicamente não tenho problema, tá tudo tranquilo.
Leandro Castan deve fazer dupla de zaga com Oswaldo Henrique. No jogo treino de quarta-feira, Ricardo Graça foi titular porque o colombiano teve que resolver problemas particulares. Mas no coletivo de quinta-feira, Bocanegra e Castan foram os responsáveis pela defesa vascaína. Sem poder contar com Rossi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve fazer alterações na defesa, na lateral, no meio e no ataque. Sai Danilo Barcelos na esquerda e entra Henrique. Marco Júnior dá lugar a Ian Sassi e, com a ausência de Rossi, Marrone joga no ataque. Com isso, o Vasco deve jogar com Fernando Miguel no gol, Pikachu na direita, a zaga com Leandro Castanho e Oswaldo Henrique e Henrique na esquerda. Richard, Raul e Marquinho no meio-campo e Ian Sassi, Valdívia e Marrone no ataque. Vai ser o primeiro jogo de Vanderlei Luxemburgo com o Leandro Castan e o zagueiro fala das mudanças que o técnico fez na equipe.
De fora, vendo assim, não pude participar muito assim nos jogos, né? Não participei, na verdade, mas eu vejo que é um outro time, é um outro ambiente. Acho que ele mudou tudo e acho que ele é essencial hoje para o Vasco e fico muito feliz de poder também estar colocando no meu currículo um trabalho junto com ele. Acho que tive tantos treinadores aí na minha carreira e poder trabalhar com o Luxemburgo tem sido uma honra e um privilégio muito grande para mim.
Vasco e Fluminense já se enfrentaram duas vezes em 2019, as duas pela Taça Guanabara. Na fase de grupos, 1-0 para o Vasco no Mané Garrincha, em Brasília. E na final, mais uma vitória cruz-maltina, também por 1-0, só que no Maracanã. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Ana Marcela Cunha brilha mais uma vez em águas coreanas. Wagner Gomes.
Mais uma vez, Ana Marcela Cunha brilha na maratona aquática e consegue o tetracampeonato dos 25 quilômetros na prova, que terminou na madrugada desta sexta-feira e teve a duração de mais de 5 horas. A nadadora esteve com um bom ritmo no pelotão da frente, embora não liderando, mas na passagem da última boia abriu vantagem para a segunda colocada e soma agora 12 medalhas em mundiais. Na Coreia do Sul, além dos 25 quilômetros, Ana Marcela ganhou também a prova dos 5 quilômetros. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Em uma final brasileira hoje na praia de Super Tubs, em Jeffreys Bay, na África do Sul, Gabriel Medina conseguiu seu primeiro título no circuito mundial de surf neste ano. Com notas de 9,77 e 9,73, Medina superou o também brasileiro Ítalo Ferreira e venceu a etapa de J-Bay, a sexta de 11 etapas do Mundial. Com o título, o Medina subiu da oitava para a sétima posição no ranking mundial, ultrapassando o norte-americano Kelly Slater. Apesar da vitória, Medina ainda está fora da zona de classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, porque para se classificar é preciso estar entre os 10 primeiros colocados do circuito e ser um dos dois brasileiros melhores posicionados, já que cada país só pode classificar dois atletas por categoria. 18 horas e 48 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Após revogação de conselhos, governo decide manter Comissão Brasileira de Braille. Detalhes com Lucas Por Deus Leão.
Criada em 1999, o governo federal decidiu manter a Comissão Brasileira de Braille, ligada ao Ministério da Educação. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União pelo ministro da pasta, Abraham Weintraub. A ideia da Comissão de Braille, ligada ao MEC, é desenvolver políticas públicas para a educação de cegos e sistematizar a produção de livros didáticos em Braille, que é a escrita usada pelos deficientes visuais. Como em abril deste ano, o governo editou um decreto com a intenção de extinguir mais de 90% dos 700 conselhos, comissões e colegiados da administração federal, a comunidade de cegos do Brasil precisou justificar a existência do órgão, como nos conta Justino Bastos, vice-presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais.
decreto prejudicaria muito, principalmente essa comissão, mas aí houve mobilizações, articulações internas com o governo, não só no sentido da comissão do Braille, mas em outros conselhos também de defesa das pessoas com deficiência.
Entre as justificativas do revogaço de conselhos estava a necessidade de reduzir gastos. O secretário de Modalidades Especiais do Ministério da Educação, Bernardo Goitacazes, informou que o MEC atuou para manter a comissão de Braille.
Havia possibilidade de que as comissões que fossem necessárias serem mantidas, tendo justificativas plausíveis para serem mantidas, o decreto retificaria essa extinção e elas então permaneceriam. Então, assim, sensível a esse nosso apelo, mostrando todas as questões técnicas inquestionáveis, a Presidência da República resolveu então manter a Comissão Brasileira do Braille, que a gente ficou muito satisfeito por isso.
O secretário informou que para este ano serão produzidos cerca de 24 mil livros didáticos em Braille para aproximadamente 7 mil alunos do Ensino Fundamental 1 e de parte do Ensino Médio. Segundo o Censo Escolar de 2015, existem mais de 75 mil pessoas com alguma deficiência visual na educação básica. A produção de livros didáticos, coordenada pela Comissão Brasileira de Braille, também atende a outros países de língua portuguesa. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
18 horas e 51 minutos em Brasília, hoje 19 de julho se comemora o Dia Nacional do Futebol. E nada como um episódio do Era Uma Vez no Futebol com o maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé.
Era uma vez no futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Tivemos vários artilheiros em campeonatos brasileiros. Em 1960, o artilheiro da competição foi o jogador BCC, do Fortaleza, com 8 gols. No ano seguinte, em 1961, o Santos coloca um dos seus jogadores na ponta de artilharia, nada mais nada menos que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que marcou 9 gols na competição desse ano. Pelé voltaria a ser o artilheiro também no ano de 1964. Ainda era Taça Brasil, 4 de novembro de 1964. Santos 3, Palmeiras 1. Um dos gols, Pelé. A narração, Jorge Cury.
Futebol na Nacional, tá olé.
Ismael entrega a pelota até Zito. Zito para Pelé. Pelé dominou em cima da linha divisória do gramado. Passou por Djalma Dias, mandou para Coutinho. Coutinho a Pelé. Pelé recebe, entrou na área, foi deslocado, é pênalti. Pênalti indiscutível! Pênalti marcou Armando Marques! Foi aterrado Pelé na área, Armando Marques marcou com certeza absoluta o pênalti. Vai cobrar Pelé! Prepara-se o extraordinário jogador brasileiro, 2-1 ganhando o Santos. Armando ordena, Pelé partiu para a bola, tirou, é gol! Gol do Santos! Pelé, camisa número 10. Eram decorridos exatamente 7 minutos de luta da fase derradeira. 3-1 é agora o marcador em favor da equipe que é bicampeã mundial de futebol.
Era uma vez no futebol.
Horas e 53 minutos, onde a esgrima, na esgrimista brasileira Nathalie Mulhausen, faturou a medalha de ouro no Mundial da Modalidade. O Wagner Gomes volta para falar sobre arbitragem na esgrima. Confira aí.
A esgrimista brasileira, a Nathalie Mulhausen, ela conseguiu uma medalha, na realidade, por causa do árbitro de vídeo no Mundial de Esgrima. Isso é importante, essa questão do árbitro de vídeo. No futebol tem dado muita polêmica, mas o árbitro de vídeo, no esporte olímpico, ele já vem há bastante tempo. Em 2005, começou a ser utilizado no tênis. Houve um jogo da Serena Williams em que ela reclamou muito de bolas dentro que estavam dando fora e vice-versa, né? Bola fora que estavam dentro, reclamou muito. E aí os organizadores depois foram olhar o vídeo e verificaram realmente que ela tinha razão. E implantaram o árbitro de vídeo também, o tira-teima, como a gente diz, que no futebol é chamado de VAR. No voleibol, em 2012... começou. E em 2012 começou também na linha do gol, no futebol. Só em 2016 que o VAR foi usado pela primeira vez na Copa do Mundo. Foi na Copa do Mundo da Rússia. Foi a primeira vez que se usou o VAR em Copa do Mundo. Só que está muito controvertido ainda por falta de preparação. Mas nos esportes olímpicos isso aí já é usado de uma maneira muito tranquila, sem grandes problemas. Tudo é uma questão de ajuste e treinamento para poder a coisa dar certo.
O atacante Wellington nem foi oficialmente apresentado nas Laranjeiras. Ele falou o retorno ao Fluminense.
Então, lá no Shakhtar eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha a coisa que eu mais preservo na vida, que é a alegria, né? E aqui no Fluminense eu tenho alegria, tenho amor, tenho a minha família junto de mim. Lá não tinha isso. E aqui eu tenho todo o carinho da torcida, todo o carinho da diretoria, do clube, dos meus familiares que são tricolor. E quando eu vim para, quando teve as coisas, eu falei, não, eu quero ir, eu quero ir embora, não importa nada. Chegou outras coisas para mim, mas eu falei que não queria, que a única coisa que eu queria era para voltar para o Fluminense. O diretor do Chaco falou, tem isso, tem aquilo. Eu falei, não, eu não quero. Se não for para ir para o Fluminense, eu não vou, eu fico aqui.
Tá então o Wellington Ney, lembrando que amanhã tem show de bola nacional, 10h30 da manhã. É isso mesmo, galera, 10h30 da manhã. O show de bola nacional entre campo, porque às 11 tem Vasco e Fluminense em São Januário. Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa e Astrid Nick do domingo. Tem rodada dupla no Som da Nacional, também às 10h30 da manhã, porque às 11 a bola rola para Botafogo e Santos no Nilton Santos. Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Wagner Gomes do plantão. À tarde, a partir das 15h30 da tarde, porque a bola rola às 16h, Corinthians e Flamengo e Itaquera. André Luiz Mendes, eu vou estar ao lado dele, junto com o Maurício Costa, o show de bola nacional desfilando no seu rádio nesse fim de semana. As notícias do Flamengo, agora com o Rafael Monteiro.
Eliminado na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, no Maracanã, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira no Ninho do Urubu, Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O meia Rascaeta, que sentiu dores na coxa direita, passou por exames e foi constatada lesão no local. O jogador iniciou o tratamento em período integral. O atleta é dúvida para enfrentar até mesmo o Emelec na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América no Equador. Contra o Corinthians, está praticamente descartado no domingo em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Após eliminação, o técnico Jorge Jesus responde como lidar com a pressão após o mau resultado.
Tu quando estás num grande clube, né? Como o Flamengo, os objetivos dos grandes clubes é sempre a conquista de troféus, tens de estar preparado, né? Tens de estar preparado para tudo, preparado para ganhar tudo e preparado quando as coisas não te correm bem, como foi o caso de hoje, mas tu sais de uma prova que não aprovaste durante o jogo, aprovaste por pormenores de grandes penalidades.
Tá certo, agradecendo ao Rafael Monteiro, trazendo as notícias do Flamengo, que ó, evoluiu a negociação com o Felipe Luiz e o Flamengo pode anunciar esse jogador a qualquer momento. Dois jogos hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Daqui a pouquinho, 7h15 da noite, tem Figueirense e Londrina, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Às 9h30 da noite, a bola rola para Vitória e Criciúma. Amanhã, teremos 11 da manhã, no Novelli Júnior, em Itu, Oeste Bragantino, jogo do líder Bragantino. Às 16h30 da tarde, no Serra Dourada, Vila Nova e América Mineiro, no Santa Cruz, Botafogo e Guarani, e no Germano Krieger, teremos Operário e CRB. Ponto final em mais um Bate-Bola Nacional. Voltamos na próxima segunda-feira. Tenham todos um excelente fim de semana. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.